Ну-да, ну погорел. Зайцы, мы работаем.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Tagarela. E hoje nós vamos falar sobre uma parada que tá gerando um certo frisson aí na galera. A galera tá muito maluca. Ficou falando sim, em vários só. Casos aqui, né? Mas enfim, vamos ver o que que o nosso querido Miguel Souza tem, que agora tem que falar pro Miguel Souza, né, Miguel? Miguel Souza.
Falar o Beholder e o Trevisan Sur.
O nosso querido Miguel Souza, que é o, querendo ou não, o pai da Mansão Lispector, que basicamente a guilda veio antes, mas foi, eu sempre gosto de deixar claro que foi a Mansão Lispector que expandiu o universo, né? E a Serração basicamente nasceu com a ideia que o Miguel teve ali e a gente começou a expandir essa parada, enfim. Mas Miguel agora é um cara muito ocupado e tá certo, e a gente tá muito feliz que ele conseguiu tirar um tempo pra vir aqui falar com a gente do Arquivo Secretos, que é esse...
Não
é
o não segundo pra... filho dele, né? O segundo filho dele. É o primeiro Arquivo Secretos tá sendo ADB.
Mas o que eu acho legal do Arquivo Secretos é que não dá pra dizer que é um suplemento. Porque ele é um suplemento, mas ele não é um suplemento. Ele é suplementos, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje. Então, Miguel, pra quem tá na caverna aí nas últimas semanas... meses, enfim. Que diabos é o Arquivo Secreto? Vai, vou fingir que eu não sei. Ah, meu Deus, o que é o Arquivo Secreto que eu não tô por dentro?
Oh, é um prazer estar de volta aqui. Mais uma vez, eu sempre gosto de dizer isso, foi onde muito começou pra mim. Então, eu sinto muito por não estar mais vezes, na verdade. Mas falando do Arquivo Secretos, ele é um pacote de conteúdo de ordem paranormal, que inclui, mas não se trata só de RPG de mesa, ele oferece mais do que isso. A gente oferece esses pacotes mensalmente, através de uma plataforma de financiamento mensal, só que lá no site da Jambô, e não nos sites que o pessoal costuma conhecer mais, que é Catarses e afins. A gente faz isso na nossa própria casa. Então, sendo é isso.
Seria isso. Inclusive, galera, eu acho que o nosso cupom não funciona nesse caso. Acho que não.
Não, acho que não.
Não custa tentar, mas eu deixei aí o link para vocês acessarem o site que tá aparecendo aqui, na verdade aqui, tá? O site do Arquivo Secretos, e lá vai ter o link para você assinar. Tem os preços, tem tudo que você precisa ver pra conseguir entender.
Tem conteúdo gratuito, se você quiser dar uma olhada como é que é. Tem um tierzinho gratuito. Ah, nossa, não quero ver como é que é. Tem um tierzinho gratuito também.
Exatamente. É muito importante, porque, assim, eu acho, né? Eu acho que hoje, trabalhando há muito tempo aí com RPG, uma das coisas que eu sinto que a galera tem mais problema, principalmente quando a galera tá jogando um sistema novo ou tá iniciando no RPG como narrador, é tu ter aquele começo da campanha, sabe? Aquela coisinha. Ou então, pro cara que tá narrando há muito tempo, um outro problema é, eu tenho esse problema, por exemplo, que é usar sempre os mesmos tropos, tá ligado? Tipo, sempre uso as mesmas paradas. Funciona pra mim, porque eu narro pra diferentes grupos, então eu vou usando ali, mas, por exemplo, a guilda que tem 6 temporadas já, não dá, tá ligado? Tipo, eu tenho que me atualizar. O Fragmentos de Serração, né, o nosso, que é um, querendo ou não, um pouco parecido, mas diferente nesse caso, ele meio que surgiu nessa ideia, né? Tipo, sair um pouco de uma mente só pensando naquilo, pra diferentes mentes pensando de uma forma de trazer uma coisa diferente pra cada universo, né? E isso aqui é muito legal por causa disso, porque ele é focado num cenário que, hoje inclusive, vou devagar hoje pra caralho, mas enfim, hoje inclusive eu tava escrevendo um cenário que eu tenho há, sei lá, 30 anos, tá escrevendo essa porra. Tô escrevendo há muitos anos e, tipo, nunca terminei. Eu sempre narro ele e tal, daí eu tô escrevendo coisas que quando eu vou narrando vai me dando mais coisas. Eu tava escrevendo e daí eu comecei a ler coisas que, tipo, eu tinha escrito há séculos atrás, tá ligado? Tipo, e eu, pô, isso é legal. Ainda bem que eu pensei nisso lá quando eu tinha tempo e tal. E daí eu fui trazendo e botando tudo num documento só. E, tipo, esse tipo de coisa, quando você tá criando, ele é muito mais fácil pra você desenvolver, blá, 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 blá. Agora, quando você pega um cenário de outra pessoa, todas essas coisas, tipo, o meu, se eu for botar o meu cenário tudo num livro só, vai ser um livro absolutamente gigante. Imagino que pro Selbit, né, pra Jambô, que condensou, tentou condensar esse universo que o Selbit criou, esse é um livro absurdamente grande. Então, Arquivos Secretos, ele consegue expandir um pouquinho de cada vez, porque daí tu pega o que o cara tá pensando, o que o cara já imaginou, tu vai trazendo pro público em doses que a galera não vai ficando, nossa, é muita coisa pra ler, meu Deus do céu, um livro de 300 páginas toda semana. Não, são PDFs, o cara vai usando, ah não, esse personagem eu não quero. Pô, esse aqui é legal, vou usar mais pra frente, sabe? Então, esse tipo de coisa eu acho muito legal. Mas tô falando pra caralho, Miguel. Sim,
mas na verdade, Douglas, tu descreveu bem, é isso aí, o Arquivo Secretos, ele é esse espaço pro Selbit desenvolver coisas que ele de fato tem de 5 anos atrás, que ele anotou num bloco de nota, que ele botou num folha sulfite aleatória que ele tinha na mesa na hora, mas que nas strings, que é o espaço onde ele expande o universo, não dá tempo, porque ele tem uma história pra contar, protagonistas pra viverem o arco do que ele tá propondo, então muita coisa, muita ponta solta, muita coisa que o mestre planta, vocês que tem várias mesas aqui sabem, vocês botam os ganchos, mas os jogadores só não compram e vão pro outro lado, e você fica, puta, essas 20 páginas que eu escrevi que ninguém se interessou, o que eu faço com isso? Então, o Arquivos Secretos meio que virou esse quadro pro Selbit poder expor tudo aquilo que ele não teve tempo de fazer nas strings, ou que, como você mesmo falou, não cabe num livro, porque os livros já são grandes o bastante só com o base. Então, esses detalhes, as histórias paralelas, o destino de NPCs, várias coisas desse mundo, a gente vai destinar para o Arquivos Secretos. E em cima de tudo isso é onde a gente entra com a parte de RPG. E essa é uma característica muito específica do Arquivos Secretos, porque parte do produto é RPG, mas parte do produto é a expansão daquele universo. Então, o fã de RPG vai encontrar conteúdo para jogar, mas a pessoa que só tá interessada no mundo, nos personagens e etc., também tem conteúdo especificamente para ela. E grande parte do nosso desafio dentro da Jambô Editora é ajudar o Selbit a agradar os dois públicos, a fazer o lore conversar com a regra acrescentar ao lore, e tudo isso se misturar mês a mês nas nossas entregas. É isso aí.
É isso aí. Cara, e Gustavo, tu queria falar alguma coisa? Depois eu quero complementar.
Não, eu ia pegar... A gente começar a falar do Arquivo Secretos mesmo, o Miguel deu um ótimo resumo. Mas, cara, eu queria saber como nasceu a ideia, na verdade. Porque o Arquivo Secretos era uma coluna do Dragão Brasil, escrito por ti, e não sei se mais alguém escreveu além de você. Aí ela agora, né, foi promovida a conteúdo próprio. E como é que foi essa conversa? Tu tá na Jambô há quanto tempo já?
Eu tô na Jambô há um ano e meio. E na verdade, a minha história com a Jambô, ela existe porque existe uma ideia de Arquivos Secretos, na verdade. Eu poderia dizer, até de uma maneira jocosa, que eu terminei o primeiro projeto para o qual fui contratado 1 ano e meio depois, por assim dizer. Porque há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei a... Eu, na verdade, escrevia para Dragão Brasil. Já existia a coluna de Arquivos Secretos antes de mim. Ela é prévia à minha entrada na editora, com outros autores. Porque era comum a Dragão Brasil abrigar todos os sistemas da casa, e Ordem era um sistema da casa. Entretanto, um problema que a gente tinha era que os autores da Dragão Brasil, como veteranos de RPG, não estavam alinhados ao público de Ordem. Então, em outras palavras, as matérias, elas eram legais se você pensar de um ponto de vista de RPG, mas pensando como um fã de Ordem, as matérias não te acrescentavam quase nada. Então, ela não era uma coluna tão interessante, assim, pro fandom, pro público. E eu tava vindo dessa parte de atuar com Ordem Paranormal dentro da comunidade, com projetos homebrew e parcerias, streams e etc. E entrei
inclusive
pra Dragão
com a
Brasil.
Gente, importante deixar claro.
Sim. Pois é, o contato que me vinculou ao Dan Ramos e, consequentemente, a recomendação da editora foi aqui com vocês, com a Mansão de Spectre. E dito isso, eu já tava escrevendo pra Dragão Brasil pra outras coisas, mas na verdade eles já estavam me mirando para essa coluna desde o começo. Agora que tudo se passou, dá para falar. Eu comecei trabalhando com a Jambô, fazendo serviços de revisão de regra, principalmente, do Guerra Artoniana na época. Só que, na verdade, eu fui descobrir depois que era uma grande bomba de fumaça. Eles me queriam pro Sobrevivendo ao Horror, mas o Sobrevivendo ao Horror dependia da disponibilidade do Selbit. Então, eles estavam esperando o Selbit ficar disponível, e aí, nesse meio tempo, eu tava trabalhando com a Guerra Artoniana. Então, desde o começo, eu já tava ali para trabalhar com Ordem, eu só não sabia. E a ideia de ter um conteúdo conteúdo mais frequente de ordem paranormal, que não demorasse o tempo dos livros, já era uma ideia que o Guilherme tinha com o Selbit há bastante tempo. Só que precisava de disponibilidade, e se tem alguém mais ocupado do que o Selbit é o Guilherme, se tem mais alguém mais ocupado que o Guilherme é o Selbit. Então nenhum dos dois conseguiam fazer isso acontecer, porque precisava de alguém com tempo disponível, e aí olha eu, né? Surgi. Eu já fazia conteúdo mensal de homebrew, de ordem paranormal, em outros projetos, junto com Playray e outros produtores de conteúdo, e foi aí onde eu fui contratado na Jambô, principalmente para tocar para frente esse projeto de a gente precisa entregar algo com mais frequência de ordem paranormal. Não se sabia ainda se seria uma revista, se seria mensal. A discussão era: o público de ordem precisa ter um conteúdo mais frequente, porque eles consomem muito rápido, e a gente não tem, não tá atendendo essa demanda. E aí foi onde a gente começou o desenvolvimento desse produto. Só que a gente não sabia o que ele seria. E é até bonito, tem no prefácio do Arquivo Secreto número 1, um texto do Selbit, tem lá comentando de quanto tempo faz que a gente ficou tentando. Eu tô na empresa um ano e meio, e foi um ano e meio, enquanto eu trabalhava em outros livros, a gente tentando encontrar o formato para esse produto. Porque ele não pode ser só de RPG, mas ele também tem que ter RPG, ele tem que expandir o lore, mas ele também não pode ficar informando coisa que a gente já sabe pela wiki, e a gente também não pode informar coisa demais que o Subit vai querer usar daqui 3, 4 anos num gancho que ele já preparou, que ele só tá esperando o futuro chegar. Então, foi muito difícil encontrar o formato que a gente queria entregar. E tem outras questões estéticas também, a diagramação ideal, né? É um formato que a gente pensou para celular, principalmente, e não para consumo no computador. Dá para ver que ele tem um design, um pensamento todo mais voltado pro uso no celular. Ele tem botãozinho de voltar pro home do sumário, no final de cada matéria. Ele tem uma orientação de diagramação de página que ele indica mais visualmente: ó, essa página, essa matéria acabou, uma nova matéria começou, para ficar mais visível numa tela menor. A fonte é enorme, se você comparar com fonte de livros. Então, tudo isso levou bastante tempo, a gente discutindo, debatendo, e vai pro Selbit, volta do Selbit, a gente tenta outra coisa, e vai e vem, até chegar nesse produto final, na verdade. Então, a história toda é meio que essa aí, sabe? O Arquivo Secreto esteve em desenvolvimento desde que eu entrei na Jambô, e literalmente esse número 1, ele é o resultado de muito tempo de processo criativo.
Muito legal, muito legal. Jujuba, alguma dúvida?
Não, eu só queria falar que...
tá emocionada, né? Fala que tá emocionada.
Tô emocionada com isso. O Sabit comentou que é o primeiro Arquivo Secreto sobre a gatinha, né? E tipo, o conto animado, né, que vai ter amanhã, é uma parada que tava escrita há muito tempo, né? Sim. Amanhã, pra quem não sabe, dia 3 de fevereiro de 2026, galera. Quem tá vendo posteriormente.
Datou o podcast.
Tá
bem. Já era.
2026, já era, acabou. Tipo, chega a ser legal, é muito legal e meio emocionante pra quem é do fandom de ordem ter esse tipo de conteúdo. Sim. Porque é um conteúdo que a gente queria muito há muito tempo, sabe? Principalmente vindo da, tipo, sendo cânone, no caso. Porque Sim. Tem muito conteúdo homebrew, mas o cânone, a gente quer saber do cânone também.
Não, inclusive, esse número 1 que a gente tá entregando, na verdade, a gente viu a primeira luz no fim do túnel do que seria Arquivos Secretos, quando o Selbit comentou, tipo assim: ah, eu tenho um negócio aqui. Isso meses depois que a gente já tava degladiando ideias. Ele falou: ah, eu tenho isso aqui. E mostrou o conto, assim, pra gente. Mostrou o que ele tinha. E foi tipo: caralho, é isso? Tipo, é isso? É isso que a gente tem que entregar? Tipo, o que aconteceu pra essa personagem chegar ao ponto em que a gente conhece? O que aconteceu nesse lapso de tempo entre um evento e outro? E esse conto foi o começo desse resultado final que a gente chegou, onde a gente encontrou a receita pra esse produto, que é: antes de pensar em poder, regra, ritual, antes de pensar em personagem, etc., nossa primeira pergunta, e vai ser isso todo mês, é uma loucura por conta disso, mas é o que torna o projeto tão original, é virar pro Sabit e falar: qual que é o próximo conteúdo canônico que você quer entregar? Essa é a pergunta, assim. E aí, o conto é o começo de uma longa série de reuniões que nós temos com ele, de qual o próximo conteúdo canônico que ele quer trazer à luz do dia, que ele quer fazer nascer pro público consumir. É a base de tudo, assim. Porque a gente sabe que é o mais interessante. Tipo, é o que a galera mais quer. Então, foi nosso toque de sucesso pra saber o que a gente queria. Foi... Agatha.
É, eu acho legal isso, e ao mesmo tempo eu acho bem, não vou dizer perigoso, perigoso é uma palavra muito forte, mas é bem cansativo, talvez seja melhor. Mas é uma coisa bem estressante, cansativa, essa parada de fazer qualquer coisa mensal, né? Por mais que tenha uma equipe grande, né? A gente sabe que a Jambô, ela tem essa qualidade da entrega, né, como uma prioridade. Eu imagino que fazer um segundo item mensal, né, e, cara...
É o terceiro item mensal.
Terceiro?
Nossa, revista Tormenta 20. Da Dragon Brasil, revista Tormenta 20, né? Tem o arquivo secreto.
Atualizado, desculpa, gente. Mas enfim, então, terceiro, é pior ainda. Item mensal, eu acho que é uma coisa...
pesado.
Primeiro, mostra que, sem puxar saco, que todo mundo sabe que a gente tem uma parceria com a Jambô, não, isso não é segredo pra ninguém, mas a Jambô, ela é uma editora hoje que ela entrega, ela corre atrás, ela produz muita coisa nacional, muita coisa autoral, traz coisas novas e, além de tudo, aquece o fandom, né? Porque, cara, eu vejo muita gente, assim, eu tenho principalmente, cara, enfim, vamos lá. Agora Douglas desabafando. Douglas que tem uma loja em Florianópolis, né? Refúgio, Floripa, venham visitar. Mas eu vejo todos os tipos de pessoas jogando RPG. Eu vejo do cara que tá jogando Ordem Paranormal, a gurizada lá, adolescente. Eu vejo da galera que é mais antiga, que também tá jogando Paranormal. Ordem Paranormal, que é outro jogo, a galera joga muito diferente, isso é engraçado. E é divertido pra caralho também. Mas eu vejo a galera que só joga AD&D até hoje, tá ligado? E o que eu fico muito chateado, assim, é com essa galera que desmerece o Tormenta. Vou usar o Tormenta como exemplo, porque é uma coisa que eu ouvi, tá? Mas, por exemplo, porque o Tormenta, pô, é um negócio, porque a galera... Porque tem essa síndrome de vira-lata ainda, cara, é absurdo isso. E a galera fala muito mal de Tormenta enquanto fica lá lambendo as bolas do Gygax, tá ligado? Pô, tudo bem, o AD&D teve a sua história, o D&D teve a sua história, não tô dizendo que não devam jogar, que não é bom, enfim. Eu, particularmente, não jogo o D&D há sei lá quanto tempo, mas, tipo, o Tormenta, cara, eu acho que a grande parada dele, que é o grande diferencial que outros cenários de RPG não tem, é esse vínculo com a comunidade. Tormenta, ele é uma comunidade viva, ele é uma coisa que nasceu numa brincadeira ali de um RPG da galera e começou a se expandir cada vez mais, tem romances e tudo mais. E, tipo, eu acho que ninguém melhor do que a Jambô pra fazer isso que tá sendo feito com Ordem. Porque ela tem essa história de pegar um dos seus universos e expandir ele pra livro, pra quadrinho. Pô, tem Holy Avenger, mas tem também os livros do Caldela, falando de Tormenta, né? Tipo, tu pega ali, tipo, diferentes visões do mesmo cenário. Isso, cara, é muito legal. E, tendo a editora com essa expertise, era muito, não vou dizer óbvio, mas era muito visível que seria assim que eles tratariam Ordem, assim, pelo menos. Mas esse é o sentimento que eu tive quando eu descobri que o Ordem foi pra Jambô, assim, né? Porque o Ordem Paranormal, né, pra quem, de novo, tá numa caverna aí, né, essa galera que só joga AD&D e GURPS, pronto, ó, galera, bingo, falei GURPS no meio da live, pra essa galera que só joga esses jogos mais
antigos. Você, de mais de 40 anos de idade, calvo,
né?
Pai de 3 filhos.
Essa galera que só joga... O Ordem Paranormal, ele nasceu com o Selbit, que é um streamer. Ele não era do meio do RPG, né? Ele é uma parada... Ele veio de um outro caminho, começou nas lives e virou RPG depois. Como o Jovem Nerd fez com Gunnor também, etc. Né? Isso é muito legal porque, tipo, quando foi pra Jambô, eu falei, tá, não vai ser um negócio que vai sair um livro. Vou usar um exemplo aqui. Ah, putz, agora qualquer exemplo que eu usar vai ser foda. Não, não vou usar exemplo nenhum, porque senão alguém vai ficar chateado comigo. Mas enfim, porque senão vem o livro de um sistema, um cenário que você acha, pô, muito legal, amo esse cenário. E daí vem um suplemento básico e nunca mais se ouviu falar de nada do jogo, tá ligado? Porra, não, cara, eu quero mais. Quando é uma coisa que o cara criou, pô, ia ser muito legal a gente ter cada vez mais daquilo. E a melhor forma de fazer isso é, primeiro, que é o que a Jambô tá fazendo, contato com o criador. O criador, às vezes, ele tem 1 milhão de coisas. O Selbit é uma pessoa que tem 1 milhão de coisas. Mas, querendo ou não, ele é a mente por trás do bagulho, tá ligado? Então, isso é muito legal. E segundo, escutar a comunidade, cara. Escutar o fandom é muito importante. Eu sinto que a Jambô é uma das editoras que consegue fazer isso muito bem. Sim. Sem puxação de saco. Pra não dizer que eu tô puxando saco, outra editora que eu tiro meu chapéu também, que eu falo muito bem, e que inclusive daqui a pouco nós temos live fazendo um jabá rápido aqui, que é a Burô com Old Dragon 2. A comunidade do Old Dragon 2 é muito ativa, tem muito material que tá sempre sendo lançado, exatamente porque a comunidade tá sempre ali, cara. E a gente tem live, uma das lives que a gente tem mais gente ali assistindo e vendo se o negócio tá certo, como é que tá, se tá rolando, se tá legal, se não tá, é a de Old Dragon. porque a comunidade tá ali aquecida, sabe? Então são dois exemplos que eu posso dar, assim, que são muito bons. E o Ordem tem essa vantagem, né? A comunidade quer Ordem, como tu falou, né? Eles consomem rápido. E quase como se não tivesse coisa suficiente, né, cara? Isso é muito legal, assim.
Total. Não, é muito louco. E eu vou te falar que o Arquivos Secretos, ele acaba sendo um produto muito fora da curva, ele é muito único. Eu diria que, assim, o Cellbit, ele tá vivendo o sonho que qualquer mestre que gosta de criar cenário, criar mundo, gostaria de estar vivendo. Porque ele literalmente tem uma equipe pra tornar real o que ele quer pro universo dele. Tipo, é isso que somos, assim. Então, é muito doido. O Arquivos Secretos, ele vai se diferenciar da revista Tormenta 20, ele vai se diferenciar da DB e de qualquer outro produto, porque é literalmente o criador daquele mundo falando, esse mês eu quero isso, e será feita a vontade dele até o último ponto final, e como eu sempre digo, desde de quando eu entrei no Sobrevivendo ao Horror, se engana quem acha que tem gente do fandom que faz até planos mirabolantes de como argumentar como a Jambô engana o Cellbit, que é uma bizarrice. Isso não acontece, a gente
tem umas
não
teorias de compilação que são bacanas, cara. Tem umas teorias que são bacanas.
Tem umas teorias muito doido. Não, ele lê tudo, ele sabe tudo. Tudo é mandado pra ele, de um jeito ou de outro. Ele tava no Japão, curtindo o tipo assim, vou desestressar após a Hexatomb, e a gente mandando print de página por página, porque não vai sair se ele não aprovar. Então, nessa relação que se cria com ele, até o último segundo, até o momento que a gente vai apertar publicar e vai estar disponível, é o que ele quiser. Tipo, vai ser feito o que ele quiser. Então, se de última hora ele tiver uma ideia melhor, e a gente falta uma hora pra gente lançar pro público, e ele tiver uma ideia melhor, a gente tem uma hora pra fazer essa ideia melhor, corrigir no arquivo, trocar o PDF, mexer no InDesign, exportar de novo, subir no site, e vai ser isso, tipo, mês a mês, tá ligado? Então, sim, vai ser um trabalho muito desafiador, muito difícil. Eu tô tendo uma interação direta com a comunidade lá no nosso servidor vermelho da Jumbo Editora, e a gente lançou a 1.0, já lançamos a 1.1, e eu já tô pra atualizar o arquivo de novo dessa primeira versão, pra gente trazer uma 1.2 dela, porque, de novo, quando você tem o criador ali junto, e ele é o dono da parada, e ele tá acompanhando, e ele tá vendo os feedbacks, ele vai ver uma alternativa melhor, ele vai ver uma coisa mais legal, ou ele simplesmente vai querer agradar o público dele. E aí a gente dá um jeito de agradar. A gente corre atrás e dá uma maneira de atualiza o PDF, traz uma nova versão, segura as pontas, conversa com a comunidade, pede desculpa, tipo assim, ó, gente, a gente sabe que vocês já baixaram, vocês já têm a primeira versão do PDF, mas, ó, é pra ser melhor, é pra ficar melhor. E aí a gente traz uma nova versão. Sempre tem quem reclama, inevitavelmente, sempre tem gente pra jogar tomate. Mas eu posso dizer, como alguém que ficou muito surpreso, que a galera tá recebendo muito bem essa proximidade que o Arquivos Secretos criou, de a gente descer mais ainda do mundo místico do editorial, que ninguém sabe como funciona, e descer pra ter mais contato com eles, assim. A recepção foi muito positiva, eu tô bem feliz.
É muito engraçado que, assim, eu tô ativamente no Discord vermelho, que o Miguel citou. Sim. E teve uma enxurrada de novos membros depois que saiu o Arquivos Secretos, o pessoal interagindo. E é uma comunidade que é muito... Até como o Miguel falou, cria muito rápido, consome muito rápido, a maneira que eles estão consumindo, eles também estão criando. Então, assim, a quantidade de homebrew... Se você entrar no Discord vermelho Jambô agora e ver a quantidade de homebrew que nasceu de Ordem depois que a enxurrada entrou, é absurdo. Muita gente... Inclusive, se você ver aparecer mais dois novos, você fala uma coisa...
Não, é assustador.
É uma coisa assim. E, cara, eu não sei como é que tá esse plano, eu até queria que você falasse um pouco... Sobre essa troca com a fanbase, né? Porque, por exemplo, a gente tem nos demais cenários que a Jambô tem dentro, o pessoal dando feedback, quando sai um livro novo de Tormento, por exemplo, o pessoal fala sobre 3DT também. Como é que vai ser essa questão com o Ordem? Porque eles falam, dão muito retorno sobre isso, você já tá falando que tá tendo atualização. Mas, por exemplo, vai ter uma coluna de... Isso é muito coisa dos anos 90, final dos anos 80. Vai ter uma coluna de cartinhas da pessoa, tipo, dando feedback da questão, o pessoal falando sobre. Vai ter esse tipo de troca?
Ah, sim, isso vai acontecer. A ideia, assim, de novo, eu sempre gosto de reforçar. Esse projeto tem um dono e será feito o que o dono quiser. Isso é muito importante. Tipo, o Cellbit sabe o que é melhor pro Ordem Paranormal. Uma vez que existe esse título grande no que eu vou falar agora, a gente quer agradar. Tipo, a gente quer fazer a galera feliz. Tipo, teve bastante gente comentando, tipo, ah, tem uma marreta lá que eu fiz a parte de regra dela, e teve muita gente comentando, mas essa marreta tá muito quebrada, ela causa muito dano, tá muito desbalanceado. Eu falei, sim, é porque é pra essa marreta ser muito quebrada, ela ser muito da hora e vocês quererem muito usar ela e quererem muito atrás. Tipo, é intencional. E aí a galera ficou tipo, nossa, isso é possível? Uma coisa pode ser desbalanceada pra ser maneira. E todo mundo ficou feliz. Então, tipo, a ideia é ter essa conversa. Às vezes eles vão ver a parada, eles vão levantar dúvidas. Dúvidas genuinamente ingênuas, assim. Porque nós estamos falando de um público onde a grande maioria é muito jovem, grande maioria menor de idade. Então, eles vão ter perguntas muito ingênuas que antes ficava no limbo, eles não tinham para onde direcionar essa pergunta, não tinha quem respondesse essa pergunta. Então, eles ficavam num limbo e aí todo mundo sabe que, né, a cabeça vazia tende a pensar merda, né? Então, como eles ficavam com as próprias cabeças, a tendência era pensar em coisas negativas do nosso trabalho, de que a gente errou, de que a gente não se importa, de que a gente tá cagando pro projeto, blá blá blá. E não, muito pelo contrário, a gente está fazendo o que está fazendo com intenção, a gente sabe o que está fazendo, a verdade é essa. Então, tem coisas que vão fazer eles acharem que, opa, isso aqui não bate com o resto, por que que não bate? E agora existe um lugar onde eles vão falar por que que não bate, e a gente vai dizer, ah, porque a nossa intenção era essa. E às vezes a nossa intenção vai funcionar, às vezes não. Teve uma regra específica que eu coloquei nesse primeiro PDF que eu expliquei por A mais B e mesmo fazendo eles entenderem onde eu queria chegar, eles não ficaram tipo, ah, mas não sei se é bem isso que eu queria. Aí, uai, então o que, que vocês queriam? E aí eu recolho de volta e vejo, será que isso vale uma nova versão do PDF? Será que eu guardo para um projeto futuro? Para uma publicação de um mês que vai vir pela frente? Então agora existe esse contato que a gente não tinha antes, que me faz muito feliz, porque eu vim da comunidade, eu vim do fandom, eu era um fã de ordem. Então hoje eu espero estar entregando o que eu gostaria de estar recebendo lá atrás, quando eu entrei. Lá atrás, quando eu tava me envolvendo como um fã do produto. E falando mais especificamente, tu comentou sobre o mural dos agentes, como a gente chama na revista, essa sessão de cartas. A graça é realmente ter um espaço ali, onde a gente vai selecionar, literalmente com a intenção de assim, fazer graça. É pra fazer a galera feliz, é pra bagunçar. De botar a ilustração, a foto da galera que faz cosplay, botar principalmente, a gente quer colocar também produtos da comunidade, então um conto que fique legal, ou colocar uma regra nova, um homebrew de alguém, um item que a pessoa criou, uma coisinha legal que ela fez. Claro, a gente não vai conseguir colocar um livro, um homebrew de 100 páginas de alguém lá embaixo, mas a gente vai conseguir colocar um item, colocar uma habilidade, um poder, etc. E tudo mais. É um espaço pra gente demonstrar gratidão mesmo, pelo que a galera fez, pelo quanto a comunidade recebeu bem o projeto, inclusive, mas recebe Ordem Paranormal com muita alegria. Então é um espaço pra galera brincar, pra gente colocar essas coisas. Vamos inserir piada, vamos inserir easter egg, vai ter brincadeira com essa sessão toda. É uma sessão mais livre, onde a gente pode fazer essa brincadeira, essa troca com a comunidade. Eu acho que vai ser bem divertido, na verdade.
Ah, normalmente é.
Bom. Mas vamos lá, vamos falar de financiamento coletivo agora, né? Financiamento recorrente, perdão, errei a palavra.
Que é coletivo ainda?
É, sim, mas enfim. Mas vai sair independente, né? Claro, tem que ter público, né, galera? Então assinem, mas vocês entenderam.
Eu acho que esses são os melhores problemas, cara.
É, não.
Público, acho que é o melhor problema.
Enfim. Mas quanto mais gente assinando, melhor fica, mais empenho dá na equipe, né, cara? Eu tenho certeza que tem duas pessoas assinando, como um exemplo, né, lógico. E tiver 10, é muito melhor 10 do que duas. Mas enfim, vamos falar de coisas reais. Ou não. Valores. Nós temos uma assinatura grátis que dá o quê exatamente, sim, Miguel? Fala aí quais são os tiers, ou os níveis de patente, como tá aparecendo aqui no site.
Sim, os níveis de apoio, né, os níveis de patente são três. O primeiro é o nível sobre vivente, onde a gente dedica uma parte gratuita do pacote, mais especificamente do PDF, a gente dedica uma parte gratuita pra galera saber do que se trata, pra galera saber o que é o produto, o que ele aborda, o que a gente vai colocar nele. Inclusive, a nossa intenção era colocar um outro conteúdo que não conto da Agatha, fica um backstage aí. A gente queria colocar um outro conteúdo, deixar o conto da Agatha pros outros níveis de apoio, mas como o Selbit anunciou, quando teve o Revelando, né, como ele mesmo anunciou, a gente adiou o vídeo, a gente passou o vídeo alguma semana pra frente, mais uma vez, por isso que eu falei, porque o Selbit, ele quer entregar o que ele acha que é melhor, e a gente vai fazer o sacrifício que for necessário pra isso, nem que tenha que adiar uma entrega, a gente vai fazer pra ter um produto que ele sabe que o público dele vai gostar, e aí pra compensar, a gente mudou de ideia e colocou o conto, que é a nossa matéria principal, disponível gratuitamente exatamente nesse número 1. Então, para quem tá interessado em saber a história da Agatha, o conto já tá acessível, já tá gratuito pra galera consumir. Mas a ideia é que a gente vai ter um revezamento, mês a mês, sempre pegando um pedaço da revista, horas de regra, horas de lore, e disponibilizando mês a mês pro pessoal conhecer o conteúdo, pra ver o que a gente tá produzindo, ver que a gente não tá de brincadeira, que é uma parada maneira. Depois a gente tem o segundo nível, que é o nosso recruta. Então você deixou de ser um sobrevivente, faz parte da ordem agora, onde você vai ter acesso ao PDF completo, ou seja, todo o arquivo do conto da Agatha e todas as regras e o que vier de novo mês a mês, e você também vai receber mídias extras que a gente vier a produzir. Então, por exemplo, nesse número 1, a gente produziu trilhas sonoras, a gente produziu uma trilha sonora para Agatha e uma trilha sonora para combater os transtornados, que é uma seita ocultista de ordem. Então essas trilhas sonoras vão estar disponíveis para o nível recruta, o PDF e essas trilhas sonoras extras. Além disso, o vídeo da Agatha, né, ele vai ser disponibilizado publicamente. Esse vídeo que ilustra o conto, por assim dizer, é uma animação que a gente está desenvolvendo, ele vai ser liberado para o público geral, independente do seu nível de apoio. Então os recrutas vão ter acesso a essas mídias extras sempre que elas existirem. E por último, a gente tem o terceiro nível de apoio, que é o nível agente de elite. Eu esqueci de falar o valor, né? O recruta são R$13 e o agente de elite são R$20, que é o nosso nível de apoio mais alto, o que, honestamente, a gente considera bem acessível, principalmente olhando para o mercado e para os níveis de apoio de outros projetos, a gente considera um valor acessível. E a pessoa vai receber o PDF completo, as mídias extras e produtos adicionais de RPG. A gente vai oferecer token, oferecer mapa, e o que mais a gente produzir de conteúdo adicional para o cara botar para valer na mesa dele ali para jogo, a gente vai estar disponibilizando também. Além de papéis de parede, que a gente sabe que o fã de ordem não quer só consumir ordem, ele quer vestir ordem, ele quer olhar para ordem, ele quer estampar o quarto dele de ordem. Então a gente também vai produzir papéis de parede, wallpapers, pra galera usar no celular, no notebook. A gente já recebeu feedback de que um papel de parede é pouco, então já estamos vendo uma maneira de conseguir mais papéis de parede pra celular e pra computador. Estamos correndo atrás aí dos feedbacks, mas o nível de elite recebe esse pacotão todo aí, todo mês.
Muito bom.
Espero que vocês tenham telas bastante pra colocar todos os papéis de parede, rapaziada.
Pois é, vai faltar monitor.
É isso aí. Cara, é importante dizer, já que a galera que tá olhando a live em vídeo tá vendo aqui que eu tô passando o site ali da assinatura, né? Do arquivo secreto. As artes são incríveis, gente. E eu posso dizer com tranquilidade que é Dan Ramos, né? Ou tô enganadíssimo?
É, a direção Dan Ramos total, 100%.
É, on fire. Assim, né? Cara,
não é só ele que faz as artes, mas muita arte é dele. Sim.
É porque, querendo ou não, o diretor de arte, ele, querendo ou não, ele faz o caminho que, né, que a galera vai seguir, né? Então, porra.
É, nós temos vários ilustradores já de renome no mercado: Kael, Rodrigo Lopes, Jacal, o próprio Renjiro. A gente tem uma patota, um grande número de nomes que trabalham nos quadrinhos, que trabalham pra editora, que trabalham na Live do Selbit. Nós temos artistas, inclusive, fica a denúncia: a gente tem artista que o Dan encontrou pra trabalhar no conteúdo de ordem da editora e eles foram sequestrados pra trabalhar nas streams pelo Summit. E hoje eles trabalham mais pras streams do que pra gente.
Cara, isso é mais normal do que pra China.
Pois é. Mas isso que o Gustavo falou e o Toto falou é muito verdade. Assim, é tudo numa direção muito... O Dan, ele consegue pegar esse monte de gente com traço diferente, com estilo diferente, com gosto diferente e alinhar e esquadrinhar todo mundo ali pra manter uma identidade constante em ordem, mesmo mudando as mãos que tá ilustrando, assim. É bem foda.
Pô, só não rouba o Chacal. Deixa o Chacal em Tormenta um pouquinho mais. Deixa eu fazer as coisas pra Tormenta também. Não tem paranormal, não. Pô, o bichinho tá molhando pra caramba já. Deixa ele em Tormenta um pouquinho mais, bichinho.
Ah, pior é que Jacal, o Jacal também trampa muito. Monstro demais.
Show de bola. Tá, e a gente falou bastante sobre coisas que podem ter, né? Tipo, suplemento, coisas a mais, contos e tal. Mas vamos lá, agora sendo sincero, assim, o que que vai ter? Vai ter, tipo, só contos? Vai ter só, o que que já, além do que já teve, o que mais que a galera pode esperar que vai chegar no arquivo secretos? Mapa, tile, vai lá. Aproveita, Gustavo. Gustavo não, perdão, Miguel. É, eu desisto, eu não falo mais nome de ninguém.
O que a gente dá certeza são os mapas, o que a gente dá certeza são os tokens, a gente consegue dar certeza de que vai ter um PDF, a gente consegue dar certeza de que vão ter mídias extras, se não for trilha sonora, um vídeo, se não for vídeo, um audiodrama. Mas eu vou te dizer, Douglas, que é a parte mais difícil é responder o que vai ter. Porque, assim, é o que o Selbit quiser. Então...
do nada todo mundo recebe uma pelúcia em casa e é isso.
É isso, entendeu?
Você que tem.
Por exemplo, a gente tá fazendo essa animação, esse vídeo pra Agatha. Só que, assim, eu gosto de deixar isso muito claro. A gente tá fazendo uma animação de longa duração, assim, a gente não vai ser nenhum AMV de 4 minutinhos, não. A gente tá fazendo um baita de um vídeo animado, com motion e com, enfim, uma trabalheira enorme, e nós somos uma editora de RPG, nós não somos um estúdio de animação. Então, isso é um ponto muito fora da curva pra gente, e meio que isso não vai determinar o nosso padrão, a gente não vai entregar uma animação todo mês, é o caso da Agatha. Outros personagens vão receber outros tipos de mídias. O que, que a gente tem em mente? A gente tem em mente quadrinhos que a gente possa disponibilizar dentro do PDF e fora dele também, quadrinho de digital, para expandir lore de personagem. A gente tem em mente audiodramas, que é bem legal, bem com dubladores, que a gente sabe que já tem vários dubladores interessadíssimos em fazer personagens de ordem fora a galera do Enigma do Medo com quem a gente tá trabalhando. Então, fazer um audiodrama bem foda, bem imersivo, brincar com gravações, combina com a temática de terror e horror de ordem e tudo mais, diários também. Mas, honestamente, só o Selbit vai dizer. Tipo, ele vai dizer: esse mês eu quero isso, esse mês eu quero tal coisa. Tá na mão dele, assim.
Entendi.
Dá pra você que é fã de ordem também pedir nas cartinhas, claro, do Mural dos Agentes. Fala, o que, que você quer ver em Arquivo Secreto, talvez.
Mas teremos também, tipo, hoje nós temos personagem, contos, mas nós teremos também, tipo, tem itens. Teremos mais coisa, tipo, outras criaturas, outros poderes, outras classes. Existe também forma de expandir o RPG também, ou mais lore?
O que eu posso garantir que eu vou tentar todo mês eu sinto falta e sou um grande fã de uma época onde a gente tinha conteúdos que eles vinham bem completos adaptando coisas. Por exemplo, eu gostava muito quando tinham conteúdos mensais, editoriais, que traziam: ah, a gente pegou aqui o tema do X-Men, então não vai vir só a ficha do Ciclope, vai ser o Ciclope, a ficha do Ciclope, os itens do Ciclope, os poderes do Ciclope, como usar o Ciclope na sua mesa. Então é meio que isso, assim, supondo que o Selbit escolha, por exemplo, ele vai trazer o Veríssimo, o personagem mais, um dos mais importantes do cenário. Se ele quer trazer um conto do Veríssimo, a gente tem que trazer, assim, eu vou brigar pra gente ter o Veríssimo, a ficha dele, ele em jogo, ele como aliado, as armas do Veríssimo, os rituais do Veríssimo, como usar as coisas do Veríssimo na sua mesa, como ser o fucking Veríssimo na sua mesa. Então, trazer esse pacote completo pra sua experiência de jogo. Então, baseado no que o Selbit me disser, o tema central dessa, o conteúdo principal, que nem a gente já anunciou, né, que Satombe vai ser o tema da nossa, dos próximos Arquivos Secretos. E o Selbit já decidiu o que em Hexatomb vai ser. Então, o que a gente vai abordar nessa primeira edição de Hexatomb? Então, a partir do que ele já decidiu, é isso que eu vou tentar. Trazer, envolver todas as camadas. Quem já pegou o Sobrevivendo ao Horror sabe que a gente organizou a sequência de conteúdo de regra baseando no livro básico. Então, você vai ter os conteúdos de classe, depois os conteúdos gerais, daí vem poderes paranormais, aí vem os rituais, aí vem os equipamentos. Então, todos os tópicos centrais de conteúdo de jogo que tem no livro básico, a gente reproduziu no Sobrevivendo ao Horror. Esses tópicos são os tópicos que eu vou tentar manter toda vez que a gente tiver um tema de jogo. Então, se depender de mim, vai ter ritual, vai ter item, vai ter poder, tanto poder geral quanto poder paranormal, vai ter equipamento, enfim. Todos os tópicos eu vou tentar atender dentro do que o Selbit propor.
Isso é uma coisa importante. Tem que lembrar que a galera que do final do Selbit fala assim: não, eu não quero mais que tenha nada de RPG, só conto. É dele o bagulho, né?
É literalmente isso. Eu gosto de reforçar isso bastante. Teve gente que apoiou e tava lá no bate-papo com a galera, no Discord, e aí teve gente que ficou na dúvida, tipo assim: ah, mas o Selbit viu? Eu falei, gente, o Selbit viu, o Selbit aprovou, ele vê todas essas paradas e tal. E eles ficaram super surpresos, tipo: ah, será que ele tá vendo o chat agora, não sei o que, e tudo mais, será que ele tá acompanhando? E é aquilo, tipo, você pensa assim: ah, não, ele não vai tirar tempo pra parar e olhar um chat aleatório no Discord. Vai, é aí que o cabeludo te surpreende, assim, é inacreditável. Tipo, não é à toa que, de repente, ele aparece no Twitter respondendo o comentário de um aleatório. Tipo, quando você acha que ele não tá vendo, ele tá vendo. Então, ele tá sempre ali, eu acompanhando e tudo mais. É muito doido, assim, é muito doido. A gente, assim como nós falamos pra nós mesmos que é importante dormir, comer, essas coisas dispensáveis que a gente tem que fazer de vez em quando, infelizmente, a gente tem que lembrar ele também. Porque se depender dele, cara, ele não para. Se assim, ele não dorme, ele não desliga.
Mas, muito bom. Muito bom que ele tá focado na criação do conteúdo dele, né, cara? Isso é muito importante, cara. Bom, mas a gente já tá se encaminhando pro fim, mas antes da gente finalizar, eu tenho uma coisa muito, muito, muito importante pra saber. A gente tá vendo que o Arquivo Secreto, ele é um arquivo digital, né? Hoje ele é um arquivo digital, a galera recebe PDF e tal. E se tu não puder falar, Miguel, tudo bem. Dá uma piscadinha só pra nós, tô brincando. Mas existe um planejamento pra Jambô expandir, de repente, o nível da assinatura, ou até mesmo fazer uma coisa anual, virar um produto, pra receber esses tiles? Porque, assim, financiamento coletivo da Jambô Editora, eu sei que esse é um financiamento recorrente, outra coisa, mas normalmente vem com uma porrada de asset, né? Ah, eu tenho aqui as miniaturas de Ganor, eu tenho o cachorrinho, eu tenho as miniaturas de Tormenta, eu tenho toda a porra, tudo que a Jambô lançou, eu tenho todos os assets extra, né? Então é uma coisa que a Jambô faz muito bem, faz demais, né? Então, tem esse planejamento, ou já, tipo, surgiu essa ideia, ou talvez, quem sabe, tem uma conversa sobre algum tipo de coisa física desse material, ou tu não pode falar, se comprometer com nada ainda?
A gente já fez uma promessa de um item físico, ela já existe, que o pessoal vai vir a resgatar para aqueles que completarem um ano de apoio.
É o PIN, já tem um, tá lá no site.
PIN, exatamente. Então, esse é a gente botando o pé e sentindo a temperatura da água, por assim dizer. Porque assim, vamos lá, eu sempre gosto de trazer números pra realidade, até porque o público de ordem é jovem, às vezes a galera não tem noção. Tipo, se a gente pegar um PIN de metal e considerar que esse único PIN de metal, ele, sei lá, ele vai custar ali R$2 do produzir. Tô chutando aqui. E a gente considerar 1.000 apoiadores, que normalmente a gente vê na Dragão Brasil e etc, nessa faixa de apoiadores, a gente tá falando de 1.000 pins. 1.000 pins que vão ter que ser produzidos, vão ter que ser entregues, vão ter que ser enviados, etc, quando eles completarem um ano. Então, grande parte do que a gente conseguir com esse conteúdo mensal, ele vai ser destinado para garantir a existência desses pins, a entrega desses pins e tudo mais. Então, é a gente sentindo a temperatura da água, de como a galera vai receber, se vai valer a pena ou não, se o pessoal vai ficar satisfeito ou não, se foi um investimento válido ou não, etc. Teve muita gente que gostou, teve muita gente que acha que não é bom o suficiente. Então, a gente só vai saber mesmo quando, de fato, isso estiver na mão da galera, pra saber se a entrada e a saída valeu. Então, pra gente é uma temperatura da água, assim, é meio que o resultado do nosso trabalho com esse PIN que vai dizer pra gente o quanto vai valer a pena a gente dar o próximo passo em conteúdos físicos, assim. O meu sonho, do fundo do coração, é a época em que se via Dragão Brasil numa banca, né? Meu sonho de nerd, assim. É a galera receber Arquivos Secretos em casa, como era antigamente. Mas, não sei, não faço a menor ideia, na real. E como editor executivo do Arquivos Secretos, eu preciso entregar o agora. Então, as conversas sobre daqui 2-3 anos, aí eu nem participo. Aí é a galera high level que conversa sobre isso.
É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, então nós temos, ó, vocês entenderam, né, galera? Apoia, peçam, apoiem de novo.
Chorar é ação livre.
É, mandem pra galera e não sejam babacas. Essa é uma... Podia ter uma camiseta, exato, né? Não sejam babaca. Vamos fazer uma camiseta?
Enfim, assim, o movimento já tem camisetas muito nessa pegada,
né? Mas tudo bem.
Já tem algumas assim.
Mas enfim, galera, Ordem Paranormal é um sistema trazido pela Jambô Editora. Se você gosta, tem conteúdo lá no Movimento RG, tem bastante conteúdo, muitos inclusive escritos pelo nosso querido Miguel Souza. Você vai achar lá como o nome de Miguel Beholder, mas era um alter ego, tá? Sempre foi Miguel Souza. Na verdade, eu acho que foi até trocado o teu perfil pra Miguel Souza, tá? Eu tenho que verificar, se não foi, a gente pode fazer. Olhei. Porque o perfil é assinatura, então enfim, isso não é uma coisa muito difícil. Mas tem muito conteúdo e eu não queria falar isso, mas eu já tô spoilando em alguns dias já. Em breve nós vamos trazer de volta Mansão de Spector, que é Ordem Paranormal dentro do universo de Cerração, dentro do nosso MRPG Verso, né? As coisas que nós criamos ali pras nossas lives. E uma coisa importante dizer, além de que o Miguel é o pai da Mansão de Spector e de Cerração, é que a Jambô Editora, né, ela conseguiu pra gente o Arquivo Secreto. Então nós temos a assinatura de Arquivos Secretos, nossa parceria, então vai ter material de Arquivos Secretos, tanto nas nossas, no nosso conteúdo, no site, resenhando e etc, e também nas nossas lives, tá bom, gente? Então,
olha aí.
Se você, eu agradeço aí a Jambô Editora pela parceria de muitos anos. Eu digo sempre, Jambô Editora, a galera fica falando, pô, mas vocês fazem 30 podcasts da Jambô e um só nosso. Mas a Jambô Editora tá com a gente desde que a gente fez a nossa primeira live de RPG. A galera fez, eles apoiaram dinheiro o bagulho pra acontecer, nosso torneio de artes marciais com premiação no site da Jambô. Isso foi muito legal e a gente não esquece esse tipo de coisa, galera. Então, assim, a Jambô Editora sempre foi uma editora que apoiou o movimento RPG e não só o movimento RPG, né? O RPG nacional hoje, grande parte se deve aí a Jambô tá, com certeza, nessa história desse, de todo esse movimento que acontece. Então, se você quer, de alguma forma, contribuir, gosta de Ordem Paranormal, ou até mesmo, galera, é o que eu sempre digo, pra qualquer tipo de suplemento de RPG que venha, que expanda o universo. Às vezes você não gosta nem do RPG, porque não gosto do tema. Cara, mas vale a pena como um suplemento pra você, às vezes, pegar aquilo e colocar no RPG que você tá jogando. RPG de caçar o sobrenatural, existem vários. Eu tenho certeza que mesmo que você não jogue Ordem Paranormal especificamente, o Arquivo Secreto, só esses negócios de os áudios, as paradas que eu vi ali, eu falei, cara, isso aqui dá pra usar em vários jogos diferentes. Então, assim, às vezes vale você apoiar simplesmente pelo fato de que é mais assets pra você usar nas suas campanhas. Ah, mas eu não vou ter a lore. Cara, você adapta, você é narrador, é o seu cenário, você faz o que você quiser, mano. Então fica tranquilo, tá bom? De novo, vou deixar o link, mas é bem fácil de você achar. Se procurar Arquivos Secretos no Google, você acha fácil, mas é site.jamboeditora.com.br/arquivos-secretos. Pra você que tá ouvindo isso aí no YouTube, sou muito burro, né? Pra você que tá ouvindo isso aí em algum agregador de podcast, site.jamboeditora.com.br/arquivos-secretos. Galera, então apoiem. E assim, né, sempre tem aquela coisinha, né, não, mas eu não tenho 20 reais, que é muito caro. Tá bom, gente, então pega o gratuito, daí depois que você se convencer, daí você apoia, tá bom? E vai apoiar o de 20, né, 7 reais de diferença, pelo amor de Deus. Mas enfim, só pra gente fechar, Miguel, faz o jabá final, fala do que tu quiser, não precisa ser necessariamente Arquivos Secretos, mas se quiser também, é o teu filho, querendo ou não, fica à vontade, cara, o espaço é teu.
Cara, eu queria agradecer muito a presença, agradecer pelo convite, quero deixar o jabá, na verdade, principalmente para Arquivos Secretos, mas é porque é o meu bebê compartilhado, assim por assim dizer, com o resto da equipe. Vocês, por favor, né, apoiem, divulguem, mas também quero deixar aqui informações de que nós temos mais coisas de ordem vindo aí. A gente já teve a revelação de que a gente vai ter o primeiro quadrinho spin-off, os Jogos do Anfitrião, vai estar disponível logo, logo para venda, então fiquem atentos, acompanhem nossas redes sociais. Amanhã, vou datar o podcast, mas para quem tá acompanhando, amanhã, no dia 3 de fevereiro, à noite, a gente vai estar, eu, a Laura Souza, minha parceira, trabalhando com Ordem Paranormal lá na Jambô, a gente vai estar conversando com a Karen Padrão, dubladora da Agatha em Enigma do Medo, e também no nosso vídeo, na nossa animação. A gente vai estar com ela em live, conversando, abordando, falando sobre o lançamento do vídeo, como foi trabalhar nele e tudo mais, fazer a dublagem, acompanhar com a gente. Então, acompanhe nossas redes sociais. E vou pedir um favor, eu sempre que me boto na frente de uma câmera, em live, em podcast, onde quer que seja, eu tô pedindo esse favor. Isso não vale só pra Jambô, isso vale pra tudo. Falem bem das coisas que vocês gostam, por favor, por favor. A gente tá constantemente vivendo um cenário em que pequenas pessoas gritalhonas espalham muito ódio, muita raiva. Isso não vale só pra Ordem Paranormal, isso vale pra vários RPGs, isso vale pro mercado de RPG e pra outras coisas afins, mas falando especificamente do meu mercado, muitos amigos meus já abandonaram redes sociais e não acompanham mais nada e não sabem das coisas se não for por mim. E pra mim é muito árduo abrir, porque mesmo eu tomando muito cuidado, é impressionante os poucos barulhentos que gostam de reclamar de tudo. Então, se você gosta de algo, se você é fã de algo, se é fã de algum autor, se é fã de algum projeto ou de algum produto, gasta um tempinho ali que você vai na privada, que você vai esperar uma roupa terminar de lavar na máquina, faça um tweet positivo, faça um post positivo, fale bem de alguma coisa, marque alguém que você gosta, que faz um produto maneiro. eu acho de verdade que se a gente tornar isso um hábito, as pessoas que gostam e falam bem das coisas vão soterrar as que falam mal. Acho que nós somos um número muito maior.
Com certeza.
Mas a gente dá muito espaço pra eles ficarem gritando, né?
É uma máxima, né? Eu sempre falo muito sobre isso. Que, querendo ou não, às vezes parece, nossa, meu negócio é um lixo. E daí tu vai ver, porque 5 pessoas estão falando, ah, teu negócio é um lixo. E daí tu vai ver, tipo, 800 mil pessoas amam o bagulho que tu faz. Só que é muito mais fácil tu reclamar, porque daí tu vai realmente pra reclamar, do que tu elogiar, como tu falou, né? É um costume que a galera tem. Isso é um problema, galera. É uma coisa que eu particularmente tenho o costume de fazer. Um exemplo básico, assim, que vocês podem fazer, galera. Foi num lugar, achou legal, faz uma avaliação no Google. Um exemplo muito simples, tá ligado? Tipo, cara, porque daí outras pessoas que, pô, gostei, ah não, o cara falou bem nesse lugar aqui. Então, assim, é muito mais fácil. E é a mesma coisa pro RPG, cara. Pô, gosta de um sistema? É como eu disse, cara, assim, hoje eu não sou, eu claramente não sou o público de Ordem Paranormal. Claramente, eu sou velho, idoso, como o Gustavo falou, eu sou calvo, tenho 3 filhos e etc. Mas...
Eu não falei de tu, mas enfim, aí é contigo.
Mas...
Cada um se entende.
Mas, cara, é inegável a qualidade do material, é inegável a qualidade da lore, é inegável a qualidade da entrega que tá sendo feita. Eu não gosto de muitos sistemas de RPG, mas você não vai ver eu falando, a não ser que seja D&D, falando mal, porque D&D é uma merda. Brincadeira, gente, eu tô brincando. Mas, de verdade, assim, porque, cara, na prática é aquilo que a gente sempre fala. Principalmente quando a gente tá falando de RPG, o que importa é se divertir. Se você tá se divertindo com seus amigos, cara, pode ser o sistema mais idiota do mundo, cara. Vai ser divertido, vai ser legal e tudo mais. Só que quando você tem um RPG que nem vários aí que nós estamos tendo no Brasil, a gente tá... Cara, sinceramente, a gente... Todo ano a gente fala que é o ano do RPG no Brasil, né? Mas, cara, a gente tá tendo muito material nacional com muita qualidade. E eu acho que isso é muito, e eu sempre digo isso, muito culpa das editoras que nunca abandonaram um RPG desde o começo. Elas estão sempre tentando produzir melhor. E daí uma fica puxando a outra pra cima, né? O Goblin de Ouro, quando acontece no DoF, é muito legal, é exatamente isso, assim. Tu vê que, tipo, um ano alguém ganha, e daí no outro ano o outro ganha, porque o cara se puxou pra tentar ser melhor. E isso é muito legal, isso motiva o mercado. Então, assim, calma, isso eu não posso falar ainda. Mas tem várias coisas que estão acontecendo no mercado nacional, cara, que são muito... Ah, esse negócio fascino e depois...
Freio de mão mental.
É, exato. O jurídico aqui já tá gritando no meu ouvido aqui. Não! Enfim, mas tem muita coisa acontecendo no mercado nacional de RPG, cara, que, pô, esse ano vai ser muito foda, cara, só isso. Então apoiem, falem bem, gostei muito, eu vou puxar essa sardinha também, Miguel. Falem bem do que vocês gostam do RPG, principalmente, e falem pros autores, galera. É muito legal, sim, tipo assim, a coisa mais legal que já aconteceu comigo foi quando alguém chegou e falou assim, pô, cara, tu pode me dar um autógrafo desse negócio que tu escreveu? Eu falei, cara, claro, tipo, isso é muito legal, sabe? É muito legal mesmo, assim. Então, assim, é muito bom. Pô, o cara escreveu um texto legal lá no Movimento RPG, vamos puxar na sardinha também. O cara escreveu um texto legal, vai lá e comenta. Foi no blog da Jambô e gostou de um texto, vai lá e comenta. Chega pro Miguel e fala assim, pô, muito legal tal coisa que tu fez pra Jujuba, pro Gustavo. É muito importante o produtor de conteúdo, e principalmente quando é um produtor de conteúdo como o Movimento RPG é gratuito, ele não tá recebendo nada, cara. Então o seu elogio, às vezes, é tudo que ele vai receber. Inclusive, deixa um comentário aqui, né, já que a gente tá falando disso, deixa um comentário, isso também ajuda pra caraca a gente. Mas é isso, galera. Apoiem o Arquivo Secreto. É uma parada demais. É muito legal o conteúdo. Eu já acessei. É muito bonito mesmo. A qualidade... Bom, o Dan é um monstro, né? Então, se você tá procurando imagens muito bonitas, o negócio é lindo. E o editorial, o Miguel manda muito bem, a Karen manda muito bem, o Gui, todo mundo lá que tá trabalhando nesse projeto é muito foda. Então, às vezes, porque a galera tem um certo preconceito porque o Celpit não é do meio. E, cara, isso não existe. Vou te falar uma coisa. Ninguém era do meio do RPG até entrar no meio de RPG. Já parou pra pensar nisso?
É verdade, tá ligado? E assim, eu não sei quantas vezes tu já ouviu, Douglas, o tanto de professor que diz, ah, minha molecada toda já sabe o que é RPG, já joga por causa de Ordem Paranormal.
Por causa de Ordem Paranormal. E eu vi um velho pai falando esses dias lá assim, ah, essa galera que tá vindo de Ordem Paranormal não sabe jogar RPG. Daí eu falei assim, era exatamente o que falavam pra ti quando tu começou a querer jogar Vampiro à Máscara, meu amigão. Daí assim, não, mas a minha época era diferente. Daí eu falei assim, daqui a 20 anos, essa molecada que tá começando corne agora, falar, essa molecada que tá vindo jogar aí com batatas e dados e blá blá blá. E é isso, cara. É sempre assim. Então, para, cala
total,
a boca.
Total.
E importante é que eles estão começando a rolar dado, interpretar personagem, socializar, que é muito importante. Gente, passamos do nosso tempo, mas o Miguel trouxe um excelente mote aí pra galera. Então, falem bem, muito bem. E se você não gostar, não seja um babaca, voltando aí. Você pode não gostar das coisas também, você pode falar assim, cara, não gostei disso, eu acho que podia fazer assim, talvez, não sei, tal. E às vezes, vou te dizer uma coisa que cada vez que eu escuto alguém falando mal de Pokémon da nova geração, eu gosto de refletir. Você não é o público. Isso existe, cara. Você não tem mais 12 anos, amigão. Você não é mais o público do Pokémon, cara. Pokémon é um anime pra criança, brother. Vai assistir, sei lá, como é que é o nome daquele? Freedom, tá ligado?
Freedom é muito legal, assista o Freedom.
Então, Douglas, eu tô sentindo isso com Star Wars, cara. Você viu o trailer do Star Wars, do filme desse ano? Eu terminei o trailer e eu não senti a menor vontade de assistir. E eu fiquei, caralho, eu terminei um trailer de Star Wars e eu não quero ver esse filme.
Porque tu não passou. É o público. É isso.
Total!
É isso. E, cara, faz parte. Também faz parte. Então, assim, aproveitem. Se você é o público de Ordem, apoie. Se você não é o público, mas você gosta de ter mais conteúdo pro seu RPG, apoiem. E é isso, galera. Joguem RPG, isso que importa. Não sejam babacas e falem bem das coisas que vocês gostam. Essa é a lição final desse RPG. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Só daqui a pouquinho, já 9h30, a gente vai entrar com a nossa live de Old Dragon 2, a Sociedade dos Desbravadores. Estamos jogando lá, aproveitando o Guia das Raças, que recentemente foi lançado. Então, se você gosta de OSR, venha. Porque, na verdade, não rolou nenhum dado até agora, eu acho. Isso não importa. É mais o meu personagem enlouquecendo, pra variar. E o Altíssimo
é falando... mentira. Esse negócio de rolar dado é novela. RPG é novela.
A gente não, ninguém rola dado. Rola dado.
RPG é novela.
Então, apareçam, galera, daqui a pouquinho já. E quarta-feira temos Catedral do Santo Bruxo voltando com a nossa, nossa live de Mundo das Trevas. Tá muito da hora também. Em breve teremos Mansão do Spectre nas quartas, então já comecem, vai lá. Se você gosta de Ordem Paranormal, chegou aqui, segue a gente, importante. Em breve vai ter muito conteúdo de Ordem aqui no site também. Galera, a gente vai ficando por aqui. Até segunda-feira, se você só vem na taverna. Se não, até daqui a pouco. Valeu, falou, tchau, tchau.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.